Alô?
Oi, Carmen.
Oi?
É a Cris aqui de Bracena, tudo bem?
Estou bem, você, Cris?
Tô bem também, graças a Deus. Ô, Carmen, deixa eu te falar. Eu perguntei pro Saulo hoje novamente e ele falou, aí ele me respondeu, porque da outra vez que eu perguntei para ele, ele não tinha nem me respondido. Aí eu perguntei para ele, ele falou assim que ele está vendo uma proposta da Caixa com 6,54 a taxa.
Aí você
Aí,
pergunta para ele o seguinte, né, responde esse WhatsApp dele, fala assim, Saulo, encaminha para mim a simulação da evolução das parcelas, onde consta o custo efetivo total. E qual o indexador dessa proposta? O que eu quero dizer com isso? O Santander trabalha com a TR, né? O que é a TR? Todo imobiliário tem um indexador que é a atualização da parcela, né? Quando ela é decrescente. A TR está zerada desde 2017, por isso que o Santander, inclusive, está trabalhando com ela. Ou seja, no momento não tem nada que atualiza a parcela. Aquilo que ele fechar e que nós apresentamos para ele através da evolução das parcelas, da primeira à última, é o que ele vai pagar. E ainda assim, fiz em 35 anos. Daqui a 10 anos a TR voltasse, ainda assim o menor índice de atualização é a TR, porque a TR é o índice que atualiza a poupança. A poupança está super baixa e nenhum governo tem interesse na poupança histórica, vamos dizer, de atualização para render muito, né? Ela sempre vai ficar num baixo nível de rentabilidade. Agora, outros bancos estão ofertando IPCA. Você participou da live?
Não, não deu para eu entrar.
Nós falamos disso também lá, que foi legal assim. A IPCA é o índice de inflação, tá?
Peraí,
Do país.
índice.
De inflação. Índice de preços, né? Que na verdade nada mais é do que a inflação do país, né? Os bancos, né, Caixa e às vezes Itaú também, embora o Itaú tenha aquele indexador de poupança, que também é algo bem diferenciado, é um pós-fixado, enfim, o cliente nunca sabe o que vai pagar, mas falando aqui, provavelmente sem indexadora que seja de IPCA. O IPCA vai variar de acordo com a inflação. Em 2020, até o finalzinho dela, a inflação não foi tão alta quanto normalmente é no país. Então, eles criaram esse indexador para valer a pena no momento, tá? Mas se você pensar num crédito imobiliário de médio a longo prazo, né, ou seja, de 10, 15, 20, 25, 30 anos, quem garante que a inflação vai ficar nesse ritmo, né? Inclusive, a expectativa dos especialistas para 2021, 2022, 2023 é que haja um aumento, inclusive, da Selic lá para frente. Então, se hoje a inflação está um índice mais baixo e daqui a 2 meses ou daqui a vamos colocar um semestre, tá? No segundo semestre de 2021 já haja uma alta, né? Tudo isso vai afetar diretamente a parcela do cliente. Então, primeiro, a gente não fala para o cliente, a gente não pode olhar só a taxa de juros nominal, que é a taxa que o banco coloca para cálculo. Aí a pergunta é, qual é o indexador? É TR? É IPCA? Né? Se ele está disposto a correr esse risco, vamos dizer assim, de ter uma atualização muito alta, claro que a escolha sempre vai ser dele.
Então,
Mas o...
deixa eu só repassar aqui o que eu estou entendendo, é muita informação
Tá.
para mim. Então, assim, eu pergunto para ele qual é a indexadora, né? Se é IPCA
Isso.
ou a TR. A gente trabalha com a TR, né?
Com TR só.
Só
Por
com
quê? Ele
TR.
vai perguntar por que trabalha só com TR? Porque a TR é o menor índice de indexação de parcela. E está zerada desde 2017. Ou seja, não tem. Tá? Por que que está zerada? Porque os economistas resolveram zerar esse índice. Por quê? Porque a poupança não tem uma rentabilidade grande. Entendeu?
entendendo, tô gostando.
Então, é, então, por isso que é importante sempre ter esses dados para conversar e até para orientar o cliente. Então, primeira coisa, você mandou para ele aquelas parcelas em aberto, da primeira até a última, a evolução das parcelas?
Mandei.
E aquilo é muito, muito importante você mandar para todos. Você fala, olha.
Carmen?
Aí, tá me ouvindo?
Oi, agora eu tô, deu uma cortada, desculpa.
Você fala para o pessoal assim, ó, para você trabalhar com muita transparência, eu te mandei a simulação com as parcelas todas, da primeira à última, em aberto. O que que você tem que fazer para você ter tranquilidade na escolha? Você fala para ele assim, a escolha é sempre a sua, claro, mas para nós termos tranquilidade, te orientar, te ajudar nessa escolha, pede a Caixa mandar para você a mesma forma, a parcela aberta da primeira até a última, quanto é que você vai pagar? Né? Aí, outras coisas importantes dentro dessa evolução. Quanto é o custo efetivo total? O que é o custo efetivo total? É a somatória dos dois seguros, né, que a gente paga, que é o da casa e o seguro de vida, mais o custo da parcela, que é 25, isso é fixo, então os R$ 25. Mas o nosso seguro de vida é decrescente. Nos demais bancos, não é. Então, muitas vezes ele começa a pagar um seguro mais baixo até que o nosso, às vezes, mas ali 1 ano, 2 anos, tem banco que a cada 4 anos dá um upgrade. Por quê? Porque eu faço aniversário e vou envelhecendo. Então, o seguro de vida vai subindo. O nosso, não. O nosso só decresce. Então, é muito importante que ele apresente essa parcela em aberto, quando o banco passar para ele, para ele ter essa escolha. E você coloca para ele assim. Se a gente falar, manda aí para eu ver e tal, às vezes ele nem manda, porque fica, ah, por que que quer ver? Mas quando você coloca para ele
Mas
que ele
eu
tem que
acho que ele
analisar.
manda sim, porque ele é muito tranquilo. É tranquilo
Então.
até para responder a mensagem. Você vê o tanto de tempo que ele está com essa carta?
Pois é. E essa então uma escolha mais assertiva, né? Você fala para ele, né, que realmente ele vai escolher o melhor lugar para ele, aí você pede. E outra, nós temos a possibilidade de flexibilizar a taxa. Então, vamos dizer, depois, sempre depois de aprovado. Então, ele já está aprovado a carta dele. Vamos dizer que a gente vai analisar o que ele mandar, né, em aberto, com custo efetivo total, e nós observarmos que realmente o nosso está maior. Aí a gente manda essa cartinha da outro banco para
Ah,
análise.
então, Carmen, eu acho que a Caixa está flexibilizando essa taxa para ele, então. Porque eu até te mandei um print da mensagem dele, né? Aí ele falou assim, ah, que aqui tá vendo com a Caixa uma taxa de 6 e quanto que eu falei?
54 e não confirmou ainda.
E não confirmou ainda.
É,
Então,
né?
provavelmente ela deve estar fazendo essa flexibilização.
Pode ser. Então,
Pô,
assim
mas
que elas
legal você falar.
mandarem.
Eu não sabia que existia essa possibilidade de flexibilizar a taxa.
Sim, existe sempre que o banco mandar a primeira coisa, nós temos que aprovar o crédito do cliente. Segundo, aprovamos e ele tem no outro banco alguma outra contraoferta, deve sempre para ele mandar a carta com a evolução das parcelas. Aí com isso a gente sobe, pede a flexibilização. Não vamos perder nenhum negócio, a não ser que não haja mesmo como, tá?
Entendi.
É, tipo, ah, não, eu quero pelo IPCA. Nós jamais vamos colocar pelo IPCA, porque o banco não trabalha com IPCA. O banco entende que o IPCA é uma variação onde o cliente tem muita situação que ele pode perder, ou seja, muito aumento de parcela não é vantajoso. Mas se outro banco coloca o cliente quer. Como eu disse, quem vai dar a palavra final sempre é o cliente, mas nós podemos orientá-lo, unir a ele todas as informações. Então, não é como se diz, não perca nenhuma oportunidade. Qualquer cliente que falar para você que tem uma taxa diferenciada ou alguma coisa assim, manda para mim e fala, Carmen, estou com essa situação. Nós vamos analisar junto, mas para ter essa base de análise, nós precisamos que ele apresente a evolução das parcelas e o custo efetivo total.
Entendi.
Certo?
Então, eu já vou dar uma ligadinha para ele agora, vou explicar bem desse IPCA. Então, esse IPCA, ele é o indexador
Da inflação.
da inflação.
Isso.
O
Então,
IPCA varia
sempre.
de acordo com a inflação do país.
É. Isso aí.
Tá.
O ATR é uma taxa de referência. TR, taxa de
Tá.
referência. que é feita sempre em cima da poupança, está zerada desde 2017. E é bem legal, assim, por exemplo, às vezes o cliente fala, ah, mas onde você viu isso aqui? É simples, né? Na verdade, para nós, né? Se você entrar, se você pegar, por exemplo, o Google, colocar lá, quanto está a TR, ou então, por que a TR está zerada, ou desde quando ela está zerada, né? Ele já explica. Então, às vezes, o cliente não tem muita essa noção, porque ele vai ficar procurando isso.
Ele
Mas
fica com
são
taxa de juros,
informações.
né, Carmen? Incrível. Né? O que eles
É, é, é,
olham é a taxa dos juros.
isso, e não se apercebe que às vezes numa taxa de juros menor pode ter um grande situação por trás. Vou dar um exemplo, Itaú, tá? O Itaú lançou poupança. Ah, indexador de poupança. 5 ponto, acho que 59, 30, 49, coisa assim. Beleza. A taxa que formaliza isso, que compõe esses juros, é fixa, 3,99, tá? Tem que ser uma taxa fixa.
3,99. Ah.
É. Só que então, qual a diferença para os 5 e pouquinho, né? A diferença para os 5 e pouquinho é índice de poupança. Hoje está 1,40 a poupança. Beleza. E se a poupança tiver um revés? É difícil, como te falei, não tem tanto interesse do governo colocar, mas se tiver, o
Certo.
próprio Itaú colocou um teto até 10%.
O
Agora imagine onde você
imobiliário?
pode. Ele tem um teto, pode de 5,39 até 10,16, se não me falha a memória. Então você pensa, se houver uma mudança, sei lá, uma reviravolta aí da economia, a poupança começar a ter um rendimento alto, também vai influenciar na taxa na parcela de quem optou por ter um índice de poupança. Então tudo isso tem que ser muito bem analisado, porque eu
Ainda
costumo
mais
falar,
nesse
aquele.
país flexo que a gente está vivendo em relação à pandemia, né, Carmen?
Sim. Aquele cliente extremamente conservador é o cliente que vai até na taxa fixa. Ele vai pagar 11,5%, mas vai na parcela fixa e não quer saber de nenhuma variação. Beleza. O cliente um pouco mais tranquilo, a gente fala arrojado, ele vai optar pela parcela decrescente, porém com um indexador mais presente, vamos colocar assim, ou seja, um indexador que não tenha tanta variação, que no caso é TR, por ter inclusive por estar zerado, como eu falei. Agora, qual cliente que vai optar por um indexador de poupança ou mesmo IPCA? Aquele cliente extremamente arrojado, aonde ele vai, por exemplo, se ele fosse um cliente aplicador e não tomador, no caso de financiamentos, ele seria um aplicador, por exemplo, de fundos de investimento atrelado a fixado, ou então a bolsa de valores, que sempre vai ter assim uma variação grande, o cliente está acostumado com isso, né? Não é o caso da maioria. A maioria vai optar sempre por algo mais tranquilo, que ele tenha uma taxa boa, um custo-retorno total legal, e um indexador que ele saiba que pode contar que não vai ter uma variação tão grande.
Entendi.
Entendeu?
Ô,
Só que
Karen,
para
deixa eu
tudo isso,
tirar.
ele.
Ah, pode falar.
Para tudo isso ele tem que saber, né, como funcionam as
Não,
coisas.
eu já vou até ligar para ele agora, enquanto as informações estão fresquinhas na cabeça. Estava fazendo umas anotações aqui. Vou até ligar para ele e vou falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente vai fazer o financiamento, o imobiliário, o empréstimo, você acha que é interessante colocar as taxas juntas, as taxas de cartório, ITBI, aquelas coisas no financiamento ou pagar separado?
Então, depende. Se o cliente não precisa de todo o financiamento, ou seja, dos 80% possíveis no parâmetro do banco, ele pode colocar, porque vale a pena, porque o custo do cartório
É
pode
alto,
chegar até 5% do valor do imóvel, tá? Não é um custo muito baixo para aquisição. Na portabilidade, é menor, porque ele só troca o que está alienado, né? Então, é mais barato. Eu não sei dizer para você se expressar em valores, tá? Exatamente que. Há uma variação aí entre cidades ou estado. Mas se o cliente precisar dos 80%, não tem onde correr. Aí eu digo assim, ah, mas ele também não tem o custo de cartório ou avaliação. Então, olha se ele tem margem, olha se ele tem um spread legal, um score bom para fazer um CP. Eu já vi vários casos, nem um, nem dois, mas muitos, aonde o cliente teve aprovação. Né, dos 80%, e depois o promotor conseguiu fazer na CP ou na margem dele.
Combinado.
Entendeu? Porque o imobiliário ele não vai puxar a margem dele. né? É claro que ele vai entrar no endividamento, na análise geral, de repente pode até não aprovar, mas se ele tem um rendimento bom, né? Às vezes até porque está compondo o Rene, então não pegou todo o rendimento dele.
Então, mas que
Ah,
nem, por
existe
exemplo, no caso
margem.
do Saulo, a esposa, ele é funcionário federal, né? E a esposa dele é médica pela prefeitura de Curitiba. Então, mesmo que não fizer no dele, dá para fazer no nome dela, porque eu acho que eu não sei se compôs a renda, não me lembro, mas acho que não compôs a renda, não.
Se está no nome dos dois, compôs. Deixa eu ver aqui no sistema como é que foi. Peraí. Eu te falo já. Mas como já está aprovado dele, você pode consultar, na verdade, no nome dele, da esposa, ou CPU consignado, se um dos dois tiver margem para isso. Porque já está aprovado, não vai influenciar na aprovação dele no imobiliário. Né? Então, dá para você ver tranquilo ou se ele tem no.
Porque na verdade eu não quis mexer em nada, porque como o intuito dele é só o imobiliário mesmo, eu ainda não quis mexer em nada no consignado para ele, porque eu fiquei com medo de repente.
Ó, Cris, está no nome dos dois, sim. Os
Ah,
dois são
tá no nome dos dois.
proponentes,
Ah,
Saulo
tá.
e Fernanda. Mas já está aprovado total, quer dizer, não vai influenciar na aprovação. A
Ah,
aprovação
tá.
já está pronta.
Mesmo na hora que eles assinarem
Não,
o
não interfere
contrato,
mais.
não
Uma vez
interfere.
aprovado, dentro da validade da carta de crédito, né, que vale por 120 dias, ele pode fazer qualquer outro tipo de operação. Vamos supor que venceu a carta dele. Venceu a carta, a gente tem que reanalisar. Aí sim.
Entendi.
Entendeu?
Não, beleza então, Carmen, deixa eu ligar para ele então, aí eu te dou um retorno, tá?
Beleza.
Então
Tá
tá.
joia. Eu vou mandar para você aqui,
Sim.
no seu WhatsApp, uma anotaçãozinha aqui de TR. De repente,
Ai,
você pode
manda
aí
sim,
guardar
eu
e ajudar.
gosto muito dessas
Né?
coisas e eu aproveito e dou uma estudada. Eu não cheguei
Beleza.
a ver, é que tá tão assim, a gente tá tanta coisa a gente precisa fazer, né? Mas eu ainda nem vi no
Sim.
Poupa Sistema se tem algum treinamento impresso lá pra gente poder, em PDF, pra gente poder dar uma estudada. Mas
Ó, assim, eu dar para você um roteiro que eu criei que tem ajudado bastante os promotores no sentido de, não sei se mandei para você já, mas acho que não.
acho que
Mas vou
não.
mandar aqui para você. Mandei para todos os supervisores, tá? Até fala para ele, ah, já, cara, mandei para você, tá? Vamos imprimir para deixar pro pessoal. Ou então eu vou te mandar, você imprime, por quê? É uma coisa que eu fiz bem
Às
caseira,
vezes,
simples.
com certeza, a minha supervisora até deixou na pasta. Eu que ainda não fui olhar, porque ela é muito assim. Chegou coisa nova, ela imprime e já deixa
Já
pra gente.
coloca. Porque o que acontece? É um roteiro, na verdade, de acesso ao próprio sistema. Ali você vai ver acesso ao simulador, a envio da análise de crédito, aos guias rápidos, porque o guia rápido é muito bacana, porque tem tudo ali, resumidamente, como funciona, tanto a uso e carga como a aquisição e corte. Tem os parâmetros, tem tudo ali. E é claro, a qualquer momento você pode mencionar. Mas o roteiro ajuda, porque você consegue acessar o sistema sabendo o que está procurando lá. O passo a passo, entendeu? Eu fiz um passo a passo, na verdade. Então, isso tem ajudado porque até para entrar no simulador, entender cada parâmetro do simulador, o que que é o endividamento, pra você ter uma ideia, às vezes o promotor coloca lá como endividamento um valor super alto, falou, nossa, mas o que que ele paga tanto assim? Aí incluiu, o cliente falou para ele assim, ó, mas eu pago tanto de água, tanto de luz, tanto não sei o quê. Isso não entra no endividamento. O que vai entrar no endividamento é se ele tem consignados, se ele paga a pensão alimentícia ou se ele tem alguma parcela de outros produtos financeiros, tipo um CDC de veículo, entendeu? Alguma coisa. Então tá tudo aqui nesse roteiro, acabei de te mandar. E aí você dá uma olhadinha, eu acho que ajuda, porque aí você vai ter tudo que está no Poupa Sistema como acessar, referente ao imobiliário.
Entendi, beleza. Aqui, chegou aqui
Tá
o
bom?
roteiro. Carmen, então tá bom, vou ligar e eu vou falando com você então, tá?
Ótimo. Mas principal de tudo, tá, Cris, que ele te mande, assim que ele receber do outro banco, ou ele já pede para o cara que está fazendo. Sei lá se está fazendo uma análise do que a gente tem e tal, mas que mande a evolução aberta, da primeira à última parcela, o que que compõe essas parcelas deles, com o custo efetivo total.
Tá.
Tá bom?
Aí se eu pergunto lá para ele se é IPCA ou se é TR, como que eu faço? Qual foi a indexação que ele fez? Que eu não
Qual o indexador para
sei.
essa parcela que eles
Indexador.
estão passando para ele?
Tá bom. Deixa eu ligar
Certo?
para ele então para falar.
Beleza.
Grande abraço, Carmen.
Outro para você.
Obrigada.
Qualquer coisa me liga.
Tá bom.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.